Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. 30ª reunião pública ordinária, hoje 28 de novembro de 2016. Primeira parte, expediente. Sob as bênçãos de Deus, é que declaro aberta a 37ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2016. Solicito o segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Está em discussão e votação a ata da 36ª reunião pública. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pela primeira secretária.
Boa noite, senhor presidente. Demais colegas vereadores. Boa noite a todos os presentes. Aqui um ofício da Secretaria Municipal de Saúde, ofício número 273/2016, da Secretaria Municipal de Saúde para Júlio César Salles Pereira, prezado senhor, com nossos cordiais cumprimentos, solicitamos que esta Egrégia Câmara agende uma reunião para que a Secretaria Municipal de Saúde apresente a RAG 2016, relatório anual quadrimestral de 2016. Atenciosamente, Aline de Cássia Lara, secretária municipal de saúde. Ofício número 132/2016, da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, para a Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: informação. Excelentíssimos senhores vereadores, venho respeitosamente, por meio deste, informar que essa secretaria está tomando providências no que diz respeito à Capela do Sagrado Coração de Jesus, na Praça dos Aposentados. Conforme reunião do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, datada de 21 de março de 2016, onde foi debatida a questão do imóvel e sugerido reparos necessários mediante visita técnica do arquiteto André Torres Laurino, membro do referido Conselho, reparos estes requeridos através do ofício número 57/2016, do dia 12/4/2016. Por ser um imóvel de alto valor cultural e histórico, o qual se encontra em estado de extrema atenção e cuidados, inclusive estruturais, entendemos que é de suma importância a sua preservação e, no que tange às competências da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, todas as medidas para os devidos procedimentos necessários para a sua integridade foram e são tomadas baseadas na deliberação normativa do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural, CONEP, número 1 de 2016. Sem mais para o momento, se acha contar com a sua costumeira atenção, desde já agradeço atenciosamente Magela Vieira Matos, secretária de Cultura, Esporte e Lazer. Tem um convite aqui da formatura do PROERD 2016. O comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, Tenente-Coronel PM Wagner Adriano Augusto, a direção da escola... Coronel PM Wagner Adriano Augusto, a direção da Escola Municipal Maria Antonieta Gomes de Souza, o comandante do 2º Pelotão de Polícia Militar, 1º Tenente Weidner Novaes de Souza, e a 3ª Sargento PM Janaína Monteiro, instrutora do PROERD. Tenho o prazer de convidar Vossa Senhoria para a formatura do PROERD a ser realizada no dia 1º de dezembro de 2016, às 9 horas, no pátio da escola referida em Bicas. Escola Maria Antonieta Gomes de Souza. Tem um ofício número 2454-2016, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Referência à resposta ofício número 213 de 2016. Belo Horizonte, 18 de novembro de 2016. Senhor vereador, pelo presente encaminho Vossa Excelência cópia do despacho que encaminhou à Promotoria de Justiça de Bicas a notícia de fato número MPMG 0024.16.009191-4, pelas razões nele expostas. Atenciosamente, Edson Firmino de Paula, Procurador de Justiça. Ofício número 154-2016, de 22 de novembro de 2016. Excelentíssimo senhor Júlio César Salles Pereira, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Assunto: respostas ofícios números 219 de 2016 e 220 de 2016. Prezado senhor, com os nossos cordiais cumprimentos, em resposta ao ofício número 219 de 2016, sob os questionamentos do vereador Railton Moreira Mendes, informa o vereador que enviei cópia do ofício ao diretor de transportes no afã de explicar e responder ao presente requerimento. Em resposta ao ofício número 220 de 2016 sobre a revitalização das quadras do município, do vereador Francisco Carlos Vicini, informo que encaminhamos o ofício ao engenheiro do município para o devido conhecimento e análise do pedido. Com nosso protesto de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Geraldo Magelo Longo dos Santos, Prefeito Municipal. Da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, assunto: capina de ruas e limpeza do Corpo São José, de 28/11/2016 a 2/12/2016. Capina das ruas Benjamin Rodrigues Maia, Praça São José, Rua Benigno Correia, Rua Pascoal Cross. Limpeza do córrego no bairro Saracura. Um convite da formatura do Colégio Futuro, terceiro ano de 2016. Nós formamos do terceiro ano do ensino médio de 2016, Colégio Futuro, prazerosamente convidamos familiares e amigos para a solenidade de nossa formatura. Missa em ação de graça, no dia 30 de novembro de 2016, 18h30, na Matriz São José de Bicas. Colação de grau, no dia 1 de dezembro de 2016, 19h30, no Esporte Clube Biquense. Também uma correspondência, ofício número 199-2016, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Bicas, 6 de outubro de 2016. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bicas, comunica a Vossa Excelência que a representação registrada como notícia de fato nessa Promotoria de Justiça sob o número MPMG 0069.16.00079-5, solicitando a atuação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, foi encerrada. Descrição do fato: possível irregularidade praticada pela Prefeitura de Bicas em obra de saneamento básico que teria apresentado defeitos estruturais. Motivo: arquivamento com solução do problema em 6 de 10 de 2016, apensado ao inquérito civil número MPMG 0069.16.00083-7. Informamos que a Vossa Senhoria possui um prazo de 10 dias a partir do recebimento dessa comunicação para interposição de recurso e apresentação de razões recursais contra a decisão proferida. O recurso, acompanhado das razões recursais, deverá ser protocolizado nessa Promotoria de Justiça Única, situada no Fórum da Comarca de Bicas, à Rua José Maria Guarnieri, número 126, Sala 106, bairro Alto das Brisas. Telefone 3271-1827, das 13 às 17 horas. Atenciosamente, Flávia Maria Carpanês de Mello, Promotora de Justiça. Só isso, presidente.
Informe das comissões. Então não temos informes hoje. Está escrito aqui a senhora Aida Maria Lanine Cross para usar a tribuna, mas pelo jeito não compareceu, né? Vamos dar prosseguimento. Entrada de requerimentos e projetos. Requerimento número 10, 2016, do vereador Francisco Carlos Vicini.
Boa noite, senhor presidente, todos os colegas e a todos presentes. Vereador eleito Diego. Oi? Bem-vindo. Com sufoco. Moção de aplauso. Solicito. É o que eu fiz, nós discutimos semana passada. Aí eu hoje eu vou entrar com a moção de aplauso, senhor presidente. Solicito da presidente dessa Casa Legislativa que, ouvindo o plenário, conceda moção de aplauso aos senhores André Luiz Dias Rossi e Ricardo Cirne Postes. Justificativa. No último dia 19, sob a direção dos senhores André Luiz Dias Rossi e Ricardo Cirne Portes, aconteceu em Bicas a primeira copinha de futsal, envolvendo crianças de 10 a 12 anos. A iniciativa é louvável, tendo em vista que o esporte é de grande importância na formação social de uma criança. Sala Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 28 de novembro de 2016, vereador proponente Francisco Carlos Vicini. Só isso, senhor presidente.
Assuntos urgentes. Vereador.
Menos emendas, senhor presidente.
Desculpa. Vereador Luiz Barbosa.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus demais colegas. O senhor quer interromper?
Não, é melhor.
Vereador, se o senhor não se importa, a senhora Aida estava escrita para falar na tribuna e como ela não havia chegado, eu acho que todos concordam, né, dela usar a tribuna agora, né? Senhora Aida, por favor, lembrando que a senhora tem 10 minutos. Sim, senhora, é o regimento.
Oi, gente, boa noite, desculpe pelo atraso, mas eu estava com a Zoain, tá? Conversando com ela.
Eu sei.
Mais uma vez, gente, eu estou aqui para fazer um apelo a vocês. Sei que nós estamos no final já do mandato, que vai ser difícil mexer com alguma coisa. Mas, futuramente, nós já teremos aí 3 dos nossos vereadores aqui. 4, né? O Louro também, né? E eu vou cobrar muito, tá? Hoje todo mundo sabe que eu tenho uma neta com câncer. Eu já venho falando isso há tempos atrás sobre a dengue. Hoje eu já conversei com 5 pessoas que estão com dengue. Inclusive o Douglas Ferreira, fotógrafo. Eu tenho uma neta hoje que se for picada por um mosquito, eu vou ter sérios problemas com ela. Ela não fica aqui comigo, direto, mas costuma ficar uma semana, e uma semana eu lá, uma semana aqui. Então, a meu apelo é esse. Pedi, conversei com a Aline, sobre o que já estava sendo feito pela campanha da dengue. Eu não vi e não tive resultado nenhum. Ela falou que não podia fazer, o que ela estava fazendo era as pessoas andando nas casas. Na minha casa não foi ninguém, tá? Apesar que na minha casa não precisa de ir, porque eu cuido de tudo. Se cada um cuidasse do seu, que infelizmente Bicas está uma vergonha, tá? E o maior culpado disso tudo, infelizmente, é o povo. Que o povo não tem educação, tá? O povo está fazendo as mesmas coisas que fizeram para trás. Joga lixo dentro do córrego, é lata, é água, é parada, é tudo aí, é mato, é as peças que estão aí cheias de mato. Foi falado aqui o ano passado várias vezes o fiscal de postura. Cadê o fiscal de postura? Cadê as posses capinadas? Eu não vi nada disso. Eu tenho ficado pouco tempo em Bicas, tá? Mas eu não vou deixar de brigar por Bicas, não. Tá? Eu não vou deixar de brigar por Bicas por causa da minha neta. hoje. E atrás da minha neta tem muitas outras crianças assim. Então eu não quero ver a minha neta com problema de dengue futuramente. Esse é um problema que eu queria falar com vocês. Já acabou 10 minutos? Não, né? Agora é um apelo que eu vou fazer. Eu tenho vivido momentos muito difíceis da minha vida. Todo mundo está sabendo. E eu tenho estado no Hospital 9 de Julho e a gente se vê de tudo. A gente se vê primeiro que a gente não vale nada nesse mundo. Não adianta dinheiro, não adianta soberba, não adianta nada nessa vida se você não tiver saúde. Infelizmente, igual aconteceu em Bicas, aconteceu lá no 9 de julho, esse mês. Roubaram duas televisões. Uma da sala de quimioterapia das crianças e uma da sala de quimioterapia dos adultos. Eu entro com a minha neta, eu fico 4 horas por dia dentro dessa sala. A única diversão que tinha lá era a televisão. E já eu fui atrás de vários empresários. Estão ricos, não precisa, acho que o dinheiro deles vai comprar a saúde deles. Então, falou que já ajuda demais, não poderia me ajudar. Agora eu peguei a campanha das meninas, porque as enfermeiras de lá, pobres, que trabalham por amor, de ver tanta coisa lá, elas resolveram fazer uma vaquinha. Eu peguei e falei com elas, eu vou fazer isso, eu vou pegar a vaquinha e vou transformar num boi. E, infelizmente, eu sozinho não posso, porque eu não tenho como. E comecei, joguei no Face um pedido de colaboração de todos, com qualquer valor, qualquer quantia, para eu poder comprar pelo menos uma televisão. A televisão que estava lá era grande. Pode ser pequena. O aparelho de DVD eu já ganhei. Então, eu gostaria, se vocês pudessem me ajudar em alguma coisa, ou a Câmara, ou os vereadores, com uma quantia, qualquer quantia. Me perguntaram qual é o valor da vaquinha. Eu falei, qualquer coisa. Se você não puder dar nada, faça uma prece por uma criança que esteja com câncer. Então, o meu pedido é esse. Espero que a gente possa, infelizmente, falo de novo, vocês aqui não vão poder fazer mais nada, porque a gente está no final de mandato, e tanto faz como tanto fez, se vão fazer, se não vão fazer. O próximo mandato eu vou cobrar, e vou cobrar muito. Tá? Eu quero estar presente em todas as reuniões aqui. Tá? Agora, vão ter que fazer. Prometeram, vão ter que cumprir. Eu vou querer todas as promessas cumpridas nas datas que foram colocadas. Tá? Então, o meu pedido é esse. Agradeço a vocês mais uma vez. Que vocês tenham um Natal de muita paz, de muita saúde e um ano novo de prosperidade e que Bicas prospere, pelo menos por mais 4 anos. Ou prospere ou afunde de vez. Tá? Muito obrigado. Boa noite.
Boa noite, Sorada. Então, voltando, dando prosseguimento aqui, o vereador Louro vai entrar com as emendas, né?
Sim, senhor presidente, mais uma vez, boa noite. Vossa Excelência, todos os presentes. Não vou ler todas as emendas, porque elas são muito grandes, com a justificativa, senhor presidente, mas só vou explicar para todos do que se trata. Inicialmente, é uma subemenda modificativa, porque a vereadora Bete, junto com a comissão, eles apresentaram uma emenda alterando a lei de subvenções, número 28. E lá na lei de subvenções eles alteraram o valor do apoio à Sociedade Protetora dos Animais, do qual fizeram a emenda. E como eu fiz uma emenda alterando o valor do apoio à Associação de Caridade São José, eu passei, né, fiz uma subemenda refazendo o texto e incluindo aqui a Associação de Caridade São José com R$ 876 mil. Segundo, a proposta de emenda aditiva que a gente vem fazendo, que eu venho fazendo todos os anos, né, nos últimos 3 anos aproximadamente, que diz respeito à excetuação da autorização prévia de abertura de crédito suplementar em algumas das ações do orçamento, né, principalmente nas que dizem respeito a festas. Então, são as ações 84, 91, 95, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 120, 194, 195, 196, 197, 198 e 199. São todas essas ações previstas no PPA, no plano plurianual. A terceira é uma emenda modificativa de número 2, que faz uma alteração na autorização da abertura de crédito suplementar. Eu vou deixar essa por último, senhor presidente, que essa eu quero e faço questão de ler a justificativa. E por último, a proposta de emenda modificativa número 3, que é a proposta de alteração do orçamento na realidade. A vereadora Beth fez uma emenda muito grande, englobando várias dotações, e essa minha aqui está trazendo um aumento dos recursos da Câmara, um aumento do recurso da Associação de Caridade São José do Hospital e do aumento dos recursos das escolas de samba. E aqui estão todas as dotações canceladas no artigo 2º. Vai ficar para apreciação dos colegas. Eu quero então, senhor presidente, ler aqui a proposta de emenda modificativa número 2 ao projeto de lei número 27, que altera a redação do inciso 1º do artigo 5º do projeto de lei do Executivo número 27. Artigo 1º, inciso 1º do artigo 5º do projeto de lei do Executivo número 27/2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bicas para o exercício financeiro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 5º, inciso 1, abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% da despesa fixada no orçamento do município, nos termos previstos no inciso 1º do artigo 7º e parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 2º, essa alteração será imediatamente processada após sua aprovação pelo plenário. Bicas, 28 de novembro de 2016, Aloysio Borges, vereador proponente. Quero ler a justificativa, senhor presidente. Apresenta essa emenda no intuito de que o orçamento municipal deixe de ser uma peça fictícia da administração pública municipal. Na audiência pública que instruiu o processo legislativo de tramitação desta matéria, ficou evidente a necessidade de se restringir as possibilidades de suplementação da administração pública. Num orçamento de R$ 32 milhões, de reais, 27 milhões são de despesas correntes, ou seja, recursos para pagamento de pessoal, encargos, dívidas, custeio direto, entre outras despesas. Isso quer dizer que temos uma sobra, entre aspas, de apenas R$ 5 milhões de reais para realizar as demais despesas. Portanto, 10% de autorização para suplementação representa que o gestor poderá alterar em 3,2 milhões de reais o orçamento votado e aprovado por essa casa legislativa, ou seja, mais de 50% do que está definido na Lei Orçamentária 2017. Essa casa legislativa, infelizmente, devido à sua má condução nos últimos anos, foi incapaz de votar seu novo regimento interno. A inoperância das últimas mesas, que mais se ocuparam com a política partidária do que com as necessidades de modernização do legislativo, impediram, por exemplo, que tivéssemos mais agilidade na votação de matérias orçamentárias. Espero que a próxima Câmara dê atenção a essa demanda, tornando a votação destas matérias restritivas às demais, ou seja, criando a possibilidade de trancamento de pauta para a apreciação de matérias dessa natureza. A Câmara Municipal de Bicas tem todas as condições de apreciar esses projetos com maior agilidade, visto que é a única da nossa região a ter 4 reuniões ordinárias por mês, com a estrutura concebida de separação das secretarias legislativa e administrativa. Isso ficou ainda mais viável. Sendo assim, não podemos mais nos eximir de nossas responsabilidades de acompanhamento da execução orçamentária com mais zelo e eficiência. Temos que trazer para nós a responsabilidade que nos é devida. De mais a mais, o próximo gestor tem uma vasta experiência administrativa, tendo comandado o Poder Executivo por 2 mandatos, não devendo ter muitas dificuldades em que se adequar a essa nova exigência. Notem bem que o que está sendo proposto não é uma questão tão difícil de ser realizada. Estamos só tratando de fazer com que o orçamento do município passe a ser respeitado, tal qual votado e discutido por esta casa, dando maior dimensão à nossa atuação, bem como às discussões realizadas aqui em audiência pública. Sendo o que me cabia justificar, solicito aos pares apoio à emenda. Bicas, 28 de novembro de 2016, Aloysio Borges, vereador proponente. Essa é a emenda modificativa 2 de 2016, senhor presidente.
Mais algum
assunto?
Assuntos urgentes. Vereador Louro.
É, senhor presidente, é sobre um assunto urgente aqui, é sobre essa correspondência lida do Ministério Público, é, que diz a respeito do arquivamento com solução do problema. O problema, se eu entendi, porque tem um detalhe, né? A gente entra no site do Ministério Público e quando a gente digita lá o número, aparece que está sob sigilo o processo. Então a gente não sabe exatamente do que se trata. Eu vou deduzir, e é só uma dedução, de que se trata da obra do Córrego São José, da obra da Copil, porque diz aqui, ó, descrição do fato, possível irregularidade praticada pela Prefeitura em obra de saneamento básico, que teria apresentado defeitos estruturais. Bem, eu não sei como é que a informação chegou ao Ministério Público, eu lembro que aqui a gente pediu que enviasse documentação para lá. E não me lembro, eu acho que eu cheguei até a ler o ofício que foi enviado pela presidência, da presidência imputar a responsabilidade à prefeitura. Né, a gente mandou para lá pedindo que o Ministério Público investigasse. Né, aí já coloca aqui, imputando a prefeitura, até porque acho que a prefeitura tem a responsabilidade dela, mas é a menos responsável. Quem executou a obra foi a Copil, quem licitou a obra foi a Copasa. Então eu não entendi. E o mais engraçado de tudo é ela dizer aqui, né, o Ministério Público dizer, que arquivamento com solução do problema. Alguém viu mexer no córrego alguma coisa esses dias? A enchente mexeu, né, Geraldinho? Porque eu não vi. Então, assim, aí eu tentei até, senhor presidente, acessar, né, através do site do Ministério Público para ler o que se tratava, mas não consegui, porque está sob sigilo. Então, acho que a Câmara... Né, já que foi a Câmara que informou o Ministério Público, né, a assessoria jurídica da Câmara deveria comparecer, né, ao Ministério Público ou ao Fórum e verificar exatamente do que se trata isso aqui, para depois poder se posicionar, né, sem a gente ter acesso ao que, do que trata a matéria, é difícil a gente emitir alguma opinião. Eu vi aqui que ela te deu 10 dias de prazo para responder, mas sem a gente saber exatamente o que aconteceu, é quase impossível. Né, eu estou vendo aqui que chegou no dia 23/11, hoje é dia 28, quer dizer, já se vão aí 5 dias. Eu acho, senhor presidente, que a mesa deveria ordenar que a assessoria jurídica fosse lá ou conseguir cópia disso ou ter acesso a ver qual foi essa solução do problema. Esse arquivamento com a solução do problema. Só para a gente ter ciência exatamente do que acontece, senhor presidente. É a minha opinião a respeito do assunto. Oi? Assessora jurídica é a doutora Emília, da mesa. É a mesa que encaminhou. Oi? Não. Eu estou falando o procedimento normal. A Bianca não tem personalidade jurídica, ela é consultora legislativa. Quem é assessora jurídica da Câmara é a doutora Emília e não a doutora Bianca. Mas tudo bem, aí é uma questão da mesa resolver o que quer fazer. Mas fala ali, por favor. Obrigado.
Quem for de direito, ele quer que seja questionado lá no fórum.
Mais alguém?
Sim.
Vereador Ailton.
É, boa noite a todos, caros colegas. É, eu quero falar a respeito da Capela do Sagrado Coração de Jesus. Eu, padre, ontem, eu fui na missa lá no Santo Antônio, e ele questionou lá no Santo Antônio. E segundo a vice-prefeita, eu vou dizer o que eu ouvi. Ela disse que era problema do Estado, não era do município. O município, a capela tombada do município. É de Bicas. O padre disse no microfone que não pode fazer nada porque além de estar interditada é obra do município. E me estranhou, porque hoje eu fui procurar o secretário de cultura mais ou menos 10 horas da manhã. A resposta que ele deu aqui, que está tomando providência, é de 4 de abril. Hein? Já nasceu? Já nasceu, já 9 meses já nasceu. Ô Marta, quem fez... Ô Marta, quem fez a limpeza da capela foi o padre, foi a igreja. Sem autorização. Pintou, lógico, pintou. Mas aí eu procurei o secretário hoje, ele me disse o seguinte, eu vou dizer as alegações do secretário. Que as folhas que caem do coqueiro quebraram a calha e tá jorrando água lá dentro direto. Direto, não é isso mesmo? Mas relativo à raiz da palmeira? Relativo à raiz da palmeira? Pois é, mas aí ele disse para mim que não podia mexer, eu vou dizer assim, ele disse para mim hoje que não podia mexer porque o prédio está interditado. Então vai deixar cair? Eu estou perguntando aqui o pessoal se vai deixar cair. Ué. A minha pergunta é se vai deixar cair. Não, não cai isso, não. Eu sei que não cai. Eu tenho certeza que não cai, que não vai cair. Entendeu? Eu tenho certeza que não cai e não vai cair. Não, é uma só. É uma palmeira só. Não, eu só estranhei porque, pô, ele disse que tomou providência dia 4 de abril. 9 meses. Hoje que ele deu a resposta? Porque o padre foi na missa ontem e falou, você entendeu? Ele deve ter escutado na missa. Hein? Entendi. Pode falar.
Vereador Kikin. Eu estive conversando com o vereador Ailton ali na cozinha e ele explanou a respeito que teve um engenheiro na creche. Eu queria que o senhor falasse para todos os colegas, explicasse.
Sim.
Quem enviou, como enviou, o que foi feito, o que foi avaliado, desse uma explicação melhor. O que você falou por alto ali,
eu
não...
O prefeito, eu não quis dizer porque não é oficial. Eu quero trazer a notícia oficial. Eu não quis dizer aqui agora em oficial. O prefeito Bruno Siqueira mandou um engenheiro de fora aqui na creche, foi acompanhado por 2 pedreiros, e ele relatou o seguinte: pode fazer outro prédio por cima se quiser. Foi o que o engenheiro relatou. E falou que prometeu, né, ao prefeito que vai fazer o relatório. Eu quero trazer para vocês aqui o relatório que o engenheiro fez. Tá bom?
O prefeito é ciente disso?
Hein? O prefeito qual? Magela?
Magela, tá.
O prefeito, o futuro está ciente. Foi ele que pediu.
Ah, foi ele que pediu.
É, o prefeito Honório que pediu, não foi o Magela que pediu, não.
Ah, então não tem nada muito.
Tá bom? Mas eu não trouxe a notícia porque eu quero trazer oficial, inclusive com relatório na mão.
Vereadora Beth.
Mudou o assunto, talvez achei que o vereador fosse falar a respeito da capela também. Eu também fui procurada, né, por uma pessoa que foi à missa e me disse que o padre tinha queixado a respeito, né, desse descaso que vem acontecendo. Sim, é. E então eu procurei o Peterson, estivemos lá e eu fiz algumas fotos, eu até fiz um requerimento, mas como eu vi a correspondência do secretário, então já o assunto já vinha sendo discutido aqui. Eu, por isso que eu não entrei com requerimento. Mas eu acho que a gente podia, eu vou ver, né, essa possibilidade da Defesa Civil vir fazer uma inspeção com outro engenheiro e fazer o corte das palmeiras se for necessário. Porque, infelizmente, eu defendo, né, as árvores e as plantas, os animais, mas entre uma manutenção de um patrimônio histórico e uma árvore, né? Eu acho que eu penso assim, que a gente deve preservar a nossa história e plantar uma outra espécie ali que não seja tão agressiva. Eu estive olhando as raízes, realmente elas são raízes finas, mas elas vão longe e à medida, e já vem outra camada de raiz se formando. A natureza é perfeita, né? À medida que a palmeira cresce e aumenta o peso, mais raízes vão formando para poder sustentar. E a tendência é que só aumente. Aquilo lá, até eu olhei de repente, foi, fizesse uma valeta, colocasse um concreto, uma barreira ali, momentaneamente, isso melhora. Mas elas vão continuar produzindo raiz à medida que elas forem crescendo. Então, aí eu vou ver com a Defesa Civil essa possibilidade, de, o Corpo de Bombeiro, ou a possibilidade de se tirar a palmeira inteira, isso é feito também, é uma possibilidade, nós vamos estudar a melhor forma. Para tentar resolver, porque e realmente tem infiltração. Eu tirei foto da parede lá da sacristia em cima, você chegou a ver, as raízes estão brotando por baixo da massa. Entendeu? Então aquelas plantas que estão na calha em cima, aquilo é uma limpeza. Né? Então a calha já está com tanto matéria orgânica ali, que já formou um vaso para aquela samambaia, né? Aquela que está lá, ela já tá aumentando ali, porque ela já tem um ambiente propício para desenvolver. Que a calha é cheia de folha, já se formou um adubo ali para ela e vai só piorar. É um problema que não para. Né? Então, hoje eu estive lá olhando, eu vou ver com isso a Defesa Civil o que pode ser feito, já que a Secretaria de Cultura... Pelo menos, se não fizer a recuperação do prédio, deixa de continuar prejudicando.
Ô, Bete, você me dá uma parte, Bete? Eu ia entrar com o requerimento, mas fala que você ia entrar e veio a resposta, eu não entrei. Eu acho, Bete, que a mesa diretora deveria enviar o ofício para a secretária de Cultura, que aquilo lá é de urgência, urgentíssima, porque nós estamos acostumados com esses funcionários ruins que temos no município, não a maioria, mas alguns que, acomodado, que não faz quando quer, está entendendo? Então, vocês veem, tem resposta de requerimento, tem 3 anos que nem resposta de requerimento dá, coisa que faz em 3 minutos. 3 minutos? Tem 3 anos que não faz. Então, eu acho que deveria enviar o ofício solicitando que seja feita a reforma em caráter de urgência e urgentíssima, porque a verba vem específica para isso. Certo? Tenho dinheiro para fazer e por que não faz?
Vereadora Sônia.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores e a todos os presentes. Eu também não poderia deixar registrado a minha preocupação com a capela, né? Lá do Sagrado Coração de Jesus. Está aqui nas minhas mãos já a resposta para me enviar para o padre Leonardo. Ia também fazer o requerimento, mas como chegamos aqui e encontramos já uma resposta, concordo com o vereador Quiquinho, com a vereadora Bete, e ela se propôs a tomar as providências, a mesa diretora, né? Em nome da minha diretora aí, você que trabalha no meio ambiente, fico feliz por isso, espero que seja resolvido, porque nós temos sido assim muito cobrados diante da sociedade e de um modo especial pelas autoridades, né, católicas de nossa cidade. Só isso, obrigada.
Eu tenho aqui um assunto. É que na próxima sexta-feira, dia 2 do 12, haverá licitação para contratação de empresa especializada em cerimônias para sessão solene de outorga de títulos. E também, em vista do vereador Louro ter apresentado as emendas hoje, a gente vai ter que marcar uma reunião extraordinária para todo mundo ter conhecimento das emendas até lá, né? Então, a gente estava discutindo aqui mais cedo, ver se todos podem, quarta-feira, 8 horas da manhã.
Quarta-feira, dia 7?
Não, quarta-feira, às 8 horas da manhã, depois da manhã. Quarta-feira, eu não posso, a dona Sônia não pode, acho que pelo jeito o Rafael... Não, a Beth pediu para fazer na quarta... Para poder adiantar um dia, né? É contra o regimento, né? Mas. Hein?
Tem que ser quinta.
Tem que ser quinta por causa do horário.
Se todos concordarem com quinta-feira, 8 horas da manhã. Pode deixar marcado? Vereadora Beth, para mim?
Não, tem que vir. Importante.
Então fica marcado para quinta-feira, às 8 horas da manhã. É, e quem quiser, para ter acesso às emendas, todo mundo, né? E acho que vai para a comissão também. É. É, solicita a primeira secretária verificar a presença dos vereadores.
Sr. Presidente, só antes de entrar na ordem do dia. O vereador Geraldinho ali está botando uma dificuldade para quinta-feira, de manhã, pelo jeito. Ah, não seria melhor que fosse quinta-feira às 19? 19 horas? 20? 21, 22, 23, meia-noite. Isso aí.
Ô, Loura, só ele.
Achar um horário.
É só ele que não pode.
São dois, né? São dois vereadores.
O Kikim pode, né? Dois não pode, né?
Quarta-feira às 20 horas. Quarta-feira às 20 horas.
Eu não posso, a dona Sônia também não pode. Quinta-feira de manhã, dois não pode.
É, eu não sei. Eu acho que a votação do orçamento é importante.
O problema é o prazo,
todos,
né?
Todos deveriam estar aqui.
Quinta, 20 horas, gente.
Quinta às 20.
Quinta-feira, 20 horas.
Não. Tudo bem, então?
Tudo bem.
Quinta-feira, 20 horas.
Ótimo. Queria pedir desculpas ao vereador que me pediu, tá, Júlio? Não, eu sei. É porque eu tô agendada.
Então, fica marcado para quinta-feira, 20 horas. Solicito a primeira secretária verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia.
Segunda parte, ordem do dia. Está em discussão e votação parecer número 42 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, relativo ao projeto de lei ordinária número 33 de 2016, que obriga o envio de editais de contratação de servidores ao Poder Legislativo Municipal. Em discussão. Vereador Louro.
Primeiro, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência colocasse em discussão conjunta os pareceres 42, 43 e 45. Porque, na verdade, assim, a justificativa da comissão é a mesma. Parece cópia um do outro. Então, se não, vou fazer as justificativas todas relativas ao 42, eu vou ter que fazer de novo o 43, que é basicamente a mesma coisa. Eu acho que você poderia colocar em discussão conjunta os pareceres 42, 43 e 45.
É, atendendo a sugestão do vereador Louro, nós vamos colocar em discussão e votação os pareceres 42, 43 e 45 de 2016, que é relativo à mesma matéria. Está em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Nilo.
Boa noite a todos, Edis. Boa noite a todos que nos honram com vossa presença. Sobre esse parecer 42, 43 e 45... Eu tive, quando estava em debate lá na nossa comissão, eu até falei para o nosso presidente, o excelentíssimo senhor Rafael, que o meu voto seria diferente, contrário da comissão. Eu não sei se foi um lapso da parte do que foi lá, bateu.
Vereador, é porque se o senhor se lembra, como foi uma solicitação do presidente, um pedido de advertência, um caso inédito na Câmara de Bicas, não é? Nós tínhamos o prazo impreterível de segunda-feira para apresentar. Sim. Quando o senhor chegou na comissão, parecia que já estava pronto para enviar, não dava para fazer o voto. Foi isso que a Bianca te explicou. Sim. Que poderia constar o seu voto contrário.
Com certeza.
Mas não daria tempo dela fazer o parecer contra o voto separado para o senhor. Mas o voto, poderia constar o voto contrário.
Sim, não foi o caso, foi... Não constou, né? Não, eu sei, não constou. Tudo bem.
Vereador Louro.
Posso, senhor presidente. Bom, eu quero usar a palavra em relação a esses pareceres. Primeiro, fazer uma breve explicação a respeito, né, para que todos tenham conhecimento do que se trata. São três projetos de lei distintos. Um que trata é o projeto de lei ordinária 33, que obriga o Poder Executivo a enviar para a Câmara Municipal os editais de contratação de pessoal. Enviar para cá, salvo engano, o texto da lei não está aqui comigo, com até 48 horas de antecedência da realização da seleção. O número 32 obriga o Poder Executivo a enviar para o Poder Legislativo um relatório mensal de horas extras pagas aos servidores públicos, com o nome do servidor, a quantidade de horas extras e o valor recebido. E o terceiro projeto de lei é que obriga o Poder Executivo a enviar para essa casa um relatório mensal de licenças médicas concedidas aos servidores, com o nome do servidor, né, o motivo do afastamento, o tempo de afastamento, etc. Eu vi que a própria assessoria jurídica da presidência já fez um relatório inicial, um parecer inicial, pela inadmissibilidade, alegando ingerência. E na mesma linha, praticamente, a relatora, a vereadora Beth, veio sugerindo o envio para o Poder Executivo, alegando que seria também ingerência e que deveria partir de um anteprojeto de lei, iniciativa do Executivo. Seria iniciativa privativa. Então, a minha alegação para os senhores, para os colegas vereadores, para todo mundo que está presente aqui, é o seguinte. Tudo que está aqui são pedidos de informações, né? Essa alegada ingerência, no meu modo de ver, não existe. Porque eu não estou impedindo nem determinando como vai se fazer um edital de contratação, a quem vai ser dada hora extra, a quem vai ser concedida licença. Isso, tem leis que tratam disso. Sobre licença médica, quem trata disso é o Estatuto do Servidor. Sobre a hora extra, também o Estatuto do Servidor e as normas gerais. Sobre a questão dos editais de contratação, existem leis que tratam disso. A única coisa que a lei vai obrigar é que a gente seja informado. Não tem, sinceramente, não consigo enxergar essa questão de ingerência. Nós não estamos dizendo lá no projeto de lei que não vai poder fazer o edital, que não pode dar hora extra, que não pode dar licença médica, não tem nada disso. Nada. Aí fica aquela questão assim, primeiro, já existe uma lei federal que trata da transparência das informações dos órgãos públicos. Ou seja, qualquer pessoa, não precisa nem ser a Câmara, qualquer pessoa tem o direito de chegar lá embaixo todo mês e dizer o seguinte: eu quero um relatório das horas extras pagas aos servidores. Eu quero um relatório das licenças médicas concedidas aos servidores. Eu quero, aí nem querer, né, o edital de contratação, ele tem que ser publicado com antecedência. Aí a gente pede para que seja enviado para cá, botando uma lei. Para quê? Para evitar, por exemplo, que no ano que vem, vereadora Sônia, que vai estar aqui, ó, o Bete ou eu, chega aqui todo mês e fala assim: eu quero um relatório das horas extras pagas. Aí aprova o requerimento, aí espera, vem resposta, aí dá 15 dias, não vem. Aí você reclama, bate o pé, demora mais 5 meses, aí vem. Sinceramente, eu gostaria que alguém explicasse onde está essa ingerência e onde seria iniciativa privativa esse tipo de projeto de lei. Projeto de lei muito simples. Não passam de 10 artigos, salvo engano, cada um deles. Muito simples, gente. Olha, muito simples. Primeiro fala, o município tem que enviar para cá 48 horas antes. Para você fazer o edital de contratação, salvo engano, você tem que publicar ele 10 dias antes ou 7 dias antes. E nós estamos pedindo para que envie para cá faltando 2 dias, ou seja, 2 dias antes de fazer, né, o processo eletivo, um servidor vai lá embaixo, vai tirar um xerox, vai fazer o oficiozinho, fazer assina aqui, prefeito, mandar para cá. O outro é, mensalmente, padrão, departamento pessoal, ó, todo mês, na hora que fechar a folha, você faz, que aí é no sistema, chega lá e fala: horas extras paga, bum, copia isso, manda para a Câmara. Olha aí, licenças médicas, dado. Manda o relatório, manda para a Câmara. Então, sinceramente, não vejo motivo para isso. Até porque o parecer também, senhor presidente, que está aqui em discussão, ele inovou também, né, o parecer foi inovador, porque ele não é nem favorável nem contrário. Ele só diz que acha que deve enviar para o Executivo para subir de lá como um anteprojeto de lei, que eu discordo frontalmente, mais uma vez, exatamente por não enxergar onde está a questão da iniciativa privativa. Se a gente pega lá o rol de casos onde tem a questão da iniciativa privativa, e não sei onde isso se encaixa. O direito é discutível? É. Mas são pura e simplesmente pedidos de informação. Uma obrigação de que se mande para cá essas informações mensalmente. Como tem que mandar o orçamento, como tem que mandar balanço, como tem que mandar prestações de contas, etc, 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 etc. N coisas que tem por aí. Então, o apelo que eu faço é para que, logicamente, o parecer seja rejeitado e o processo dê continuidade normal aqui na casa. Até para que todos verifiquem se é necessário fazer alguma adequação, alguma emenda, alguma modificação neles. Apesar de muito simples, todos os três. Mas as alegações são essas. O apelo que eu faço aos colegas é esse. É que vote contrário aos pareceres e deixe o processo seguir normal, né, para que a gente tenha e possa ter acesso a essas informações como se fosse uma rotina dessa casa e uma rotina administrativa. Informar para a Câmara essas informações que estão aqui, né? Passar para nós essas informações que estão sendo solicitadas nos três projetos de lei. Somente isso que eu queria alegar por enquanto, senhor presidente.
Ainda em discussão? Vereador Rafael.
Apenas vou contestar, apesar do seu presidente, o voto foi da relatora, mas também por entender que se enquadrou, infelizmente, nas hipóteses previstas constitucionais de impedimento de atribuições do Legislativo. Simplesmente isso. Tem várias oportunidades, como o vereador Louro teve iniciativas que foram votadas contrárias, eu também tive. Vários projetos que eu tive intenção de apresentar, infelizmente, não apresentei por problema estritamente jurídico da competência, né? Aqui, em momento algum, a comissão deu algum parecer. O parecer tem que ser estritamente jurídico, embasamento, enquadramento na Constituição, como foi feito. Se o vereador discorda, é um direito dele. Como existem outras hipóteses, a gente não está entrando no mérito. Até porque no mérito não seria questão de votar contra esse argumento, mas tanto o vereador como qualquer pessoa tem acesso a essas informações através do portal da transparência e até mesmo da obrigatoriedade. Tem uma lei do diário eletrônico do município, que o município vai ter que implantar realmente. E tem até parceria com a Associação Mineira de Municípios para implantar. Então, não vejo... Seria interessante essa obrigatoriedade do município informar, mas isso, de forma alguma, vai criar obstáculo para o papel do vereador de se informar. Até mesmo, qualquer vereador tem acesso a qualquer secretaria. E é obrigado a portal da transparência, que infelizmente está totalmente desatualizado esses 4 anos, mas tenho certeza, e também vou cobrar, apesar de ser situação, dessa transparência, não só nas publicações, né, e na criação do diário eletrônico. Mas a questão, simplesmente, meu ponto de ver, é a iniciativa, né, e isso pode ser sanado. O parecer, ele é contrário, mas ele dá uma sugestão para que o executivo enviasse, propusesse o projeto. Então, ele é claro no parecer de ser contrário, mas dá essa sugestão. Não é simplesmente contrário por ser. Ele tem um embasamento e faz a sugestão de adequação.
Aí, de discussão...
Posso, presidente?
Vereador Lou.
Eu entendo as colocações do vereador Rafael, mas discordo, né, que fala, a questão legal é assim, ela é totalmente subjetiva, né? Entende-se o que quer. Cada um lê e faz. É questão de interpretação de texto. Vamos interpretar o texto. Eu li, Rafael, tanto o parecer com a da Emília, tanto o parecer da comissão, e sinceramente, nós voltamos lá atrás num problema que a gente já teve aqui lá em 2009, quando a Câmara resolve entender que aquilo não pode. Eu acho o seguinte, vou repetir. Não tem nenhuma informação dessa aqui que seja sigilosa. Não tem interferência nas ações do executivo. Ele vai poder... Exemplo, vamos partir do primeiro exemplo aqui. Questão de contratação do servidor. Ele vai poder fazer o edital de contratação, se for o caso. Vai ter que publicar. Não vai poder, não. Ele tem que fazer. Ele tem que publicar. 10 dias ou 7 dias antes. Depois ele tem que confirmar essa informação. E faltando dois dias apenas para fazer a seleção, ele tem que enviar isso para a Câmara. A alegação que está lá, véio, é de ingerência. Onde está essa ingerência que eu não estou vendo? Dizer que eles têm que botar num papelzinho 3 folhazinhas e mandar para cá, ou 4 folhazinhas, está aí, ó. Aí vamos lá. Concessão de licença médica. Eu estou dizendo que eles vão ter que procurar um médico específico? Não. Eu estou dizendo que eles vão ter que vir aqui na Câmara perguntar para alguém se ele pode tirar a licença? Também não. Eu estou dizendo que eles não vão ter que aceitar doença tal ou doença Y ou X, interessa qual? Também não. Não existe assim, esse impedimento. Não existe impedimento algum. Vai conceder a licença que quiser. A gente só quer que depois disso acontecido venha para cá um relatório. Então, eu vou estar impedido de chegar aqui no ano que vem e fazer um requerimento pedindo essa informação? Vai ser dito aqui, alegado, que é ingerência? Ah, não, é ingerência. Não pode ter essa informação. Esconda a informação. Põe ela debaixo do tapete. Entendeu? Entendeu? Então, assim, a mesma coisa com relação às horas extras. Eu não estou dizendo para secretário algum a quem ele vai dar hora extra, sob que condições e por que motivos. Não. Só estou dizendo que depois de pagas, depois de executadas, eles vão mandar para cá um relatório simples, simples, com o nome da pessoa, com a quantidade de horas que fez e quanto recebeu, ponto. Sinceramente, volto a repetir, não vejo aí a questão legal, é aquela questão de interpretação, né? O cara lê o que está ali e cada um interpreta do jeito que quer. A minha interpretação é de que não existe ingerência, não existe impedimento, eu não estou obrigando ninguém a nada assim, para evitar que nada disso aconteça, só estou pedindo para que se torne obrigatório enviar para essa casa as informações. Repito, como se a gente for na lei orgânica, que foi uma lei proposta por nós, saiu daqui desta casa. E se você for lá nela, tem várias exigências que são feitas ao gestor público municipal de informação para essa casa. Várias. Estão lá na lei orgânica. Foi apresentada por nós, foi votada por nós, aprovada nessa casa, sancionada pelo prefeito e está em vigor. Então na lei orgânica podia, agora não pode? Sinceramente, aí volto a repetir para os senhores. Não vejo impedimento. Não consigo enxergar e mais uma vez faço esse último apelo para que a gente vote contrário ao parecer para deixar a matéria tramitar normalmente. Só isso, senhor presidente.
Está. Dando continuidade aqui, vamos colocar em votação os pareceres número 42, 43 e 45. Os vereadores que estão a favor, não. Os vereadores que são contrários, a favor do parecer, que se manifeste. A favor do parecer. A favor do parecer.
Não, tanto faz. Tá bom.
Os vereadores que concordam com o parecer, permaneçam como estão. Então temos 4 votos contrários e 3 votos e 4 votos 4 a 4. Então cabe ao presidente o desempate. Eu sou o contrário também. Então, por 5 a 4, rejeitados os pareceres. 42, 43 e 45. Está em discussão e votação o parecer número 46 de 2016, da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei ordinário número 30 de 2016, que determina a proibição do comércio e uso de fogos de artifício no município de Bicas e dá outras providências. Em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão e votação o parecer número 47 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei ordinário número 31 de 2016, que cria o Fundo Municipal da Cultura e contém outras providências. Em discussão? Em votação? Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão e votação os requerimentos. Requerimento número 10 de 2016 do vereador Francisco Carlos Vicini. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Solicito o primeiro secretário verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no final da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais ser deliberado, está encerrada a reunião. Boa noite a todos.
Quinta, 8 horas.
8 da noite?
É. 20 horas.
8 da noite, 8 da manhã,
não? Não, mudou. 20 horas.